cruzamento. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala comigo, gremistada. Começamos o GE Grêmio de número 278 e uma edição não tão com um astral bom por uma derrota do Grêmio e mais que isso, uma noite com vários elementos que são passíveis de crítica e que vamos comentar agora. Estão comigo aqui Ketlen Rodrigues, a Kek, novo reforço do Grupo RBS que está trabalhando muito, hein, Kek? Tudo bem?
Fala, Dado, torcedor gremista, Gabi, tô trabalhando bastante, né? Cheguei agora de Juí, já vamos gravar o podcast com bastante coisa para contar aí, muita coisa bizarra que o Grêmio protagonizou lá em Juí, e é isso aí, vamos que vamos. Já estreiei com duas derrotas, né? Tô meio pé frio aí nesse retorno aí.
Eu ia deixar essa informação de fora do podcast, né? Mas quem é que já trouxe? E estou aqui também com o Gabriel Gerardon, repórter do GE, que estava aqui na redação também comigo, acompanhando esse grande jogo São Luís e Grêmio. Gabriel, tudo bem?
Tudo bem, Dado. Kek, torcedor tricolor. Pois é, tanto a Kek lá no estádio, em loco, quanto nós aqui na redação integrada da RBS TV, GE.globo, vimos um jogo muito ruim do Grêmio.
É, um jogo muito ruim. Eu sou Eduardo Moura, Dado, estou aqui substituindo o Bruno Ravasoli, né, que tem, uma vez por outra, períodos de descanso, a gente tem que fazer essa situação, né, então daqui, estamos aqui cumprindo com o dever de colocar o GE Grêmio no ar. Primeiro, por tu ter estado no 19 de outubro, que clima sentiste lá do jogo? Porque para nós ficou muito uma sensação de que o Grêmio deu uma desvalorizada aí na Recopa Gaúcha, né? Que, ok, vamos lá, não é um grande título, mas é um jogo valendo taça ali, e daí não é nem o fato de levar só reservas, é o fato da postura que o time reserva teve lá. E também no pós-jogo ali, né, que foi lamentável o Grêmio não ter ido participar da premiação, pegar as medalhas de vice-campeão, enfim. Mas quero te ouvir, Kek, sobre o ambiente lá no 19 de outubro.
Olha, Dado, primeiro que a chegada foi uma grande festa da torcida do Grêmio local, né? Várias pessoas da região ali de Juí foram recepcionar, acho que já, olha, sem mentira, acho que tinha umas 150, 200 pessoas lá. E foi uma festa muito legal, com sinalizador, com foguete, com banda, cantoria. Galera realmente, assim, recepcionando daquela forma muito carinhosa, querendo uma atenção. E ali, já naquele primeiro ponto, já começa um grande erro do Grêmio. Foi uma sucessão de erros, assim, que eu vou desabafar aqui praticamente de tudo que eu vi lá em Juí. O Grêmio chega na região, recebido com festa, toda a pompa que o torcedor preparou e tudo mais. E simplesmente só o Kaique, depois ainda de uns xingamentos por parte da torcida, só o Kaique desce do ônibus, vai pro hotel e volta para atender o torcedor. E ali ele ficou, olha, acho que uns quase 10 minutos, mais ou menos, tirando foto com a galera e tal, bem atencioso, o goleiro do Grêmio. E ali fica a galera toda triste, né? Porque, putz, vai saber quando vai ter a oportunidade de ver o Grêmio de novo, prepara uma festa e só o Kaique desce, né? Para conversar, para trocar uma ideia, para tirar uma foto, dar um carinho pro torcedor. Realmente ficou muito chato. Até algumas pessoas ficaram um tempinho ali para ver se alguém aparecia, mas não, só realmente o Kaique. Pra mim já começa tudo errado aí,
né? Já começou torto, né?
Já começou torto.
Considerando, aí, né, Kek, desculpa te interromper, mas...
Capaz.
Né, assim, tirando o fato... Tirando a competição em si, que o Gauchão e tal, a Copa Gaúcha, né? Mas o mais legal de ter grandes clubes como o Grêmio, como o Inter, no interior do estado, é ter esse contato, sabe?
São, a troca,
E Juiz, tanto em Juiz quanto outras cidades são muito distantes de Porto Alegre. O torcedor nem sempre consegue estar aqui para assistir um jogo e para ainda mais legal ver o clube do coração ali na sua cidade ou próximo, enfim. Então é uma oportunidade que ele tem e realmente já começou mal, né? Logo
exato.
Na chegada do time.
E assim, a galera tinha uma expectativa também de ver alguns jogadores titulares, né? Mas tudo bem, isso ainda faz parte de um planejamento do Grêmio que eu achei que até ia meio misto, assim, né? Por ter perdido o Grenal, enfim, encarar como... Ah, vamos levantar essa primeira taça do ano aí e começar já, né, a esquecer o clássico. Mas não, o time foi completamente alternativo, só o Kaique desceu. E aí, no dia do jogo mesmo, cara, a impressão que eu tive, assim, dentro de campo é que o Grêmio não queria estar ali, sabe? Nitidamente que ninguém queria estar ali disputando a Recopa Gaúcha. Era um campo pesado, tinha chovido, o que deixava o campo mais pesado ainda. Não se viu quase nada de futebol por parte do Grêmio. O São Luís colocou time misto porque tem uma decisão aí no sábado e tudo mais, mas encarou com muito mais seriedade a partida. O Grêmio, assim, desdenhou completamente, sabe? Foi muito triste de assistir a forma que o Grêmio jogou. Parecia completamente desconectado o time. Tudo bem, tá desentrosado mesmo, é um time reserva, é um time que não costuma jogar junto. Mas, putz, bota um pouquinho mais de vontade, assim, sabe? Eu achei o Grêmio completamente desconectado com a partida, assim. E aí, depois... antes ainda teve o vídeo do Renato, né? Antes do jogo ainda teve o vídeo do Renato. Que, cara, pra mim, era uma situação de, tipo, assim... O Renato já não foi, o que é um erro, né? Valia a taça, tudo bem que é uma taça simbólica, mas o Renato mesmo já valorizou várias vezes essa taça. Não tinha por que não estar com a delegação. Eu acho que o Renato deveria estar em Ijuí, porque o jogo de sábado é um jogo qualquer, porque é só para cumprir tabela mesmo. Depois, só na outra semana. Então, assim, não faz sentido o Renato não estar junto com o...
Eu até estava tendendo a concordar com a permanência do Renato em Porto Alegre, né? Mas, na prática, ele treinou o time um dia a mais, né? O time titular, que foi o trabalho de quarta apenas, né?
Pois é.
Então, tipo, ele poderia ter dado treino terça, dependendo aí, sei lá, acho que viajar quarta não dava, né? Mas, enfim, ele perderia a quarta-feira, né? E aí daria o treino terça e o treino quinta. Então, né, pegando assim, dava pra ter ido, né?
Exato. E aí, conversando com a galera lá de Juiz, pô, o pessoal ficou muito chateado, assim, no sentido de... Pô, o Renato não valoriza o interior, o Renato não valoriza o torcedor daqui. E, putz, o Renato saiu do interior do Rio Grande do Sul, né? Ele não parece que abandonou as raízes e tal. Então, o torcedor estava bem chateado nesse sentido, assim, de também não ter o Renato, né? Não ter o Renato lá. E eu também concordo completamente que o Renato deveria estar com o grupo, independentemente se era o reserva, titular, enfim. Valia uma taça, era a camisa do Grêmio, então o Renato deveria estar junto. Aí grava aquele vídeo que, pra mim, cara, por quê? Assim, já é um erro não ir. Então fica quieto, entendeu? Deu, não precisa se manifestar mais. Aí vai lá e grava um vídeo dizendo que vai treinar pela televisão, vai treinar pelo celular, sabe? Ficou muito feio. Muito feio mesmo. Aí o Grêmio joga da forma que joga. Não se salva quase ninguém. Acho que o Kaique talvez seja a boa notícia. Só o Kaique fala depois, né, de perder, tomar uma roda do São Luís, só o Kaique fala. E aí, para fechar com chave de ouro, ninguém vai receber a medalha de segundo lugar, o que para mim é brincar com a marca, com a instituição Grêmio. Assim, isso não condiz com a grandeza do clube, isso não condiz com a nossa história, sabe? É muito feio esse tipo de atitude. Demonstra total respeito pela competição, total respeito pelo adversário, uma atitude antidesportiva, assim, ó, absurda, assim, eu fiquei muito chateada como torcedora do Grêmio estando lá, eu fiquei muito chateada com o combo Grêmio em Ijuí. O Grêmio fez tudo errado nessa viagem.
E para falando da questão da medalha, vamos lá. Primeiro, vou pedir para o Gabriel dar a justificativa que o auxiliar, o Alexandre Mendes, ele foi perguntado sobre isso, né, na entrevista coletiva e justificou, né, Gabriel? Qual foi a versão do Grêmio?
Então, Dado, no fim do jogo, já com 2-0 consolidado, já com título, o Grêmio ainda teve, além de jogar mal, ainda teve uns requintes, né, alguns elementos... que tomou olé da torcida do São Luís, gritou olé, gritou é campeão bem antes do fim do jogo, ali próximo dos 45 minutos. E auxiliar até de ele, dá para ver na imagem, né, no replay da transmissão, que ele repreende o Gustavo Martins. E aí, assim que termina o jogo, eu até conversei com a nossa repórter Camila Barbieri, que estava no estádio. A princípio, haveria pelo menos a entrevista pós-jogo de um jogador, que seria do Kaique. O Kaique chegou a estar ali para dar entrevista, mas acho por uma questão de que teve outras entrevistas ali para serem dadas do lado do São Luís e tal, e toda a festa, como são, acabou que ninguém falou na transmissão e os jogadores se retiraram do gramado. A justificativa, depois a própria Camila perguntou para o Alexandre Mendes na coletiva pós-jogo, e ele justificou dizendo que tinha dado uma confusão ali no fim do jogo, que eles quiseram evitar
novos problemas,
alguma outra situação. Foi mais ou menos as palavras do Gabeira. E, só que pegou muito mal, né? Acho que o combo todo, a Keke que estava lá e deu o relato de quem estava presente, mostra como foi tudo muito atrapalhado, né? Acho que houve o planejamento da questão de preservar os titulares de uma viagem longa ao interior. O Renato, que, né, eu acho que pega mal ele não estar lá. Ainda mais que tu ressaltou bem, até a questão de...
Bem. E vou colocar aqui até, o Grêmio poderia ter ido com um voo particular, só o Renato, naqueles aviões menores, para Ijuí. Porque tem essa possibilidade, né? Tanto que Inter e Grêmio até já foram em voos fretados para Ijuí em outros momentos. Não foi o caso desse ano, mas em outros momentos lembro que fizeram esse voo. Então, o Grêmio poderia ter pegado aqueles aviões particulares, menores. Se é por tempo, por exemplo, o Renato poderia ter dado o treino no início da manhã, em quarta-feira, aqui de manhã, e saía para fazer esse voo. Enfim, estou dando uma alternativa aqui, que óbvio que não é o ideal, mas que faria o Renato estar nos dois lugares na quarta-feira.
Sim, né? Sim. Haveria possibilidade, de alguma forma. Sim, eu entendo a questão do deslocamento, interior do estado, fazer uma viagem longa. Entendo a preservação de alguns titulares. Até certo ponto também, Dado, eu acho que o que me pega demais é o calendário. Eu entendo muito, o ano mal começa, já tem uma maratona de jogos, o Grêmio jogou acho que nove rodadas do Gauchão, quarta domingo, meio de semana e fim de semana. Só que agora, propriamente, tipo, já vinha, antes do Grenal já teve meio de semana ali sem compromisso, então pôde preparar o time pro... Aí teve um jogo muito desgastante, é bem verdade. Só que depois, a posição do Grêmio no Gauchão não muda, né? Esse último jogo contra o Guarani de Bagé, ele não muda em absolutamente nada. No quesito posição na tabela. O Grêmio tá em segundo, não consegue mais ficar em primeiro e não consegue. E na semana seguinte, antes das quartas de final, na próxima semana, também não tem jogo. Então, acho que o que me pega sabe...
O que poderia ter sido feito é, talvez, misto nos dois jogos, titulares na quarta-feira e reservas no sábado, no Gauchão. Porque o cenário é em casa, é o gramado melhor, que os titulares querem atuar. Enfim, tem um contexto aí para colocar os titulares na arena. Mas poderia ter sido muito bem os titulares em Juí para disputar o jogo, enfim, a taça. Né? Mas ok, eu até entendo a preservação de titulares. Eu acho que a postura dos reservas é que foi ruim, assim.
O Alexandre Mendes falou muito depois, mais de uma vez, assim, do planejamento. Que o corpo já tinha esse plano, segundo ele, fazia duas ou três semanas que já estava previsto que o Grêmio faria desta forma. Essa seria a logística, né, a ser aplicada para essa viagem, para Juiz, para esse jogo. Só que corre-se um risco. E aconteceu, acabou pagando da pior forma. Não só perder o jogo e a Recopa, seja o tamanho que a Recopa tem, mas de ter colocado todo o time reserva, sequer o treinador principal estar lá, e jogando muito mal.
Eu quero só lembrar, fazer uma colocação do Renato Laqueque, né, da questão das medalhas ali. Ano passado, quando o Luiz Soares estreou fazendo 3 gols no 4-1 sobre o São Luís na Arena, o que tinha de gente em volta da taça era brincadeira. É. Se eu não me engano, o presidente Alberto Guerra foi quem levantou a taça.
Junto com o Kahneman.
Então, assim, se na hora da vitória tá lá para pegar a taça, tá todo mundo amontoado para comemorar, tem que estar bem, tem que estar lá, saber perder. Né? Então não adianta querer aparecer na hora que ganha E aí não estou falando especificamente do presidente, mas é o geral. Não adianta todo mundo querer aparecer para comemorar na hora que ganha e não saber lidar com uma decepção, com uma derrota. Tem que saber lidar com a derrota. Então tem que estar lá justamente para aprender com esses momentos. Até é pedagógico para alguns jovens que estavam no elenco. Né?
E em cima disso, bem nesse gancho, Dado, a maioria do elenco do Grêmio que estava... Alguns que fizeram sua estreia com um profissional, ou que não entraram e que ainda não fizeram. Então, são jovens, assim, sendo, crescendo como jogadores e como cidadão também. E um exemplo de uma...
Exatamente isso que eu ia falar, assim, que baita exemplo, né, que se dá para esses jogadores que estão tendo sua oportunidade ali no elenco principal, disputando uma taça. Que baita exemplo, né? Daí não adianta depois também o Renato chegar na coletiva e dizer que achar que eles são craques. Mas a gente está blindando os guris, a gente está tratando com um mimo, sabe, parece que é um
cara, uma redoma, né?
Exato, que não... Cara, isso não é uma atitude desportiva, sabe? É a camisa do Grêmio que tá ali, ela tem que ter um mínimo de respeito por ela. E essa mesma atitude eu cobro de não ter ido conversar com o torcedor, não ter ido lá tirar uma foto, entende? Assim como não foi receber a medalha, não parou cinco minutinhos que fosse, para parar ali, para tirar uma foto com o torcedor, para dar um agrado para uma galera que vai saber quando vai ver o Grêmio de novo.
E assim, não, ok, podia ser, não, no cenário ideal tinha que ser todos os jogadores, né? Mas vamos lá, tem um monte de guri ali que tá chegando agora, então poderia muito bem, eu não sei se houve uma orientação, né, como é que foi o caso, enfim, mas uma gurizadinha ali que estava na copinha, que conseguiu, por exemplo, o Jardiel, o Cheron, que conseguiram que apareceu algum tipo de, enfim, de vitrine na copinha e que certamente parte da torcida ali ia gostar de ver também, de ter esse contato, né, que não são os medalhões, os caras de sempre, mas que enfim, estariam ali numa proximidade com o torcedor. Então, realmente, essa questão do... Perdão, para os jovens, isso aí era importante mesmo, até como enfim, ajustar comportamentos, né, até para o restante da carreira. Enfim, o que é que... Nada para se salvar, né, como falamos já, não dá para também, aí, sei lá, carimbar muitos dos guris que entraram, muita gente que jogou pouco tempo, que está, enfim, começando, mas no geral, assim, foi uma atuação bem abaixo, né?
Bem abaixo, um time desconectado, né, como eu falei, realmente o campo estava difícil, porque estava escorregadio pra caramba, pesado, eu tinha entrado no gramado no dia anterior, tinha chovido bastante, e estava pesadíssimo até para andar, então foi uma lamaceira, assim, absurda na hora do jogo, então... Difícil de avaliar alguma coisa. Achei que o Kaique foi bem, talvez a principal boa notícia, assim, do Grêmio. E até o Mike, assim, acho que fez uma boa estreia. Ele vai disputar a posição, né, na lateral esquerda aí. Fez uma estreia ok, assim, não comprometeu. Fez um feijão com arroz ok ali. Mas uma atuação muito abaixo do Grêmio, muito abaixo. Um comportamento, assim, não sei se é porque eu tava já com um ranço do que eu vi no hotel lá, mas eu tava achando assim todo mundo muito, sei lá, não, nem aí, assim, sabe? Nem com vontade zero de estar ali.
É como tu falou, meio que desdenhando todo o contexto ali, né? Enfim. De novo, a gente ressalta que não é uma grande competição. A gente sabe que não é uma... Que ser campeão da Recopa Gaúcha não vai fazer diferença na história do Grêmio. A gente sabe disso. Sim. Mas também não dá para banalizar perder. Não dá para banalizar, entrar xoxo assim no jogo, né? Querendo ou não, é um jogo que é decisão, vale uma taça. Então, né? Não dá para ficar banalizando esses momentos.
E outra, né? Se chega, como tem acontecido nos últimos anos, chega no fim da temporada e o rival, por exemplo, não ganhou nada, alguns enchem a boca para dizer que o Grêmio ergueu duas taças.
É verdade.
Ao chão e Recopa. Então...
Isso, não adianta valer quando convém, né? Então, enfim.
É aquela coisa que o próprio Renato falou na coletiva do ano passado. É ruim ganhar a Recopa Gaúcha, mas perde pra tu ver. Perdeu.
Sim. Perdeu.
Agora falando mais do campo, propriamente, né? Que foi o durante. A gente falou aqui que o antes do jogo deu errado, o pós-jogo deu errado, e o durante também deu errado, porque o time jogou muito mal. Eu entendo a questão do falta de entrosamento, apesar de que muitas vezes quando tem magia
titular e reserva, já às vezes deve ser trabalhado esse time reserva, mas teve uma apresentação ruim, eu acho que... Engraçado, que é que tava no campo, talvez tenha uma visão diferente, assim, eu até não achei que o Mike foi tão bem, assim, eu acho que ele sofreu bastante com os avanços do lateral do São Luís.
João Vitor, né, o
número João Vitor, é, e até, coincidência ou não, os dois gols do São Luís saíram do lado dele. Mas eu acho que tem algumas...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
De qualidade mesmo.
É, e daí a gente entra no próximo assunto, que é que não vou ser definitivo, né? A gente está apenas no momento gravando dia 29 de fevereiro. Então, né, está acabando aí o segundo mês do ano, né? Mas esse time reserva do Grêmio, ele não pode assim ser confiado para algumas rodadas do Brasileirão, me parece. Né? É. Desse jeito, entende? Talvez vai ganhar alguns acréscimos. Em Porto Alegre ficou um grupo aí de 15 jogadores, talvez, né? Então tinha os titulares que tinham jogado o Grenal e tinha mais ali, digamos que quatro reservas imediatas, Cristaldo, Jeromel, o JP Galvão, né, e o Diego Costa também estavam. Então tinha o Pavon também, então tinha os jogadores lá que assim, se a gente idealizar mais para frente um time reserva, estarão em campo no Brasileiro, né? Mas assim, para fazer um teste do elenco, meio que de que falta alguma coisa ainda, né, Keck?
É, falta bastante coisa, na verdade, né? Esse, praticamente o mesmo time, eu acho que foi o que jogou contra o time do Ipiranga de Erechim, né? Acho que esses jogos, eles serviram realmente para ver quem pode aguentar o rojão e quem não pode aguentar o rojão. Acho que é uma análise mais no sentido de, esse aqui tem que esperar um pouquinho mais do que qualquer outra coisa, assim, uhum. Não consigo imaginar o Grêmio repetindo esse time para um jogo um pouco mais... de um pouco mais importante, assim, de uma rodada do Brasileiro, por exemplo. Vai ter que encorpar mais esse time reserva, né? A gente sabe que... Eu não consigo entender, por exemplo, o Gustavo Martins não jogar como zagueiro. Não jogar na posição dele. Volante, né? Então, algumas coisas eu acho que foi só realmente assim, ó, vai lá, vamos ver o que vai ser desse time aí contra um misto do São Luís de Juí, mas não acredito que o Grêmio vá usar essa base de time como a base reserva, acho que não.
Era um elemento da tua análise, né, Gabriel, essa questão do elenco ser aparentemente, né, uma impressão muito inicial, mas insuficiente.
Exato. Eu acho que a Keck até lembrou, né, do jogo contra o Ipiranga lá em Erechim, também foi uma situação muito semelhante. O Renato sequer foi, os titulares não foram, por ser uma viagem longa até o interior do estado, o time lá também jogou pouco ou quase nada, ficou num 0-0. Agora perdeu, valia a taça, bem ou mal. O que eu citei até na análise em GE.globo Globo foi o modus operandi que eu já vi do Renato. Quando o time está em mais de uma competição, é normal, nas vésperas, um jogo que antecede um outro duelo decisivo, ele usar, às vezes, time totalmente reserva, ou praticamente reserva. Um jogo, por exemplo, um jogo de Libertadores ou de Copa do Brasil, que se aproxima, no jogo anterior no Brasileiro, ele vai jogar com reserva, ou boa parte. Será que esse elenco é suficiente? Ainda é cedo, não dá para decretar nada. E só o tempo vai dizer se era bom ou não, se era suficiente ou não. Mas hoje me parece que ainda carece de algumas de qualidades. É importante ressaltar, teve jogadores que permaneceram em Porto Alegre, além do time titular. Teve uma base, né, o time titular que iniciou o Grenal. Teve alguns outros jogadores, como o Pavon, que não começou o Grenal, mas deve ser titular. O próprio Diego Costa, que espera-se que estreie nesse sábado. E também Soteldo e Carvalho, por exemplo, que são médicos e que dão...
Agregam,
exatamente.
Em tese, mas o cuiabano, que a gente não sabe qual vai ser o encaminhamento do Grêmio para ele, né? Enfim, porque se machucou quase seguido, né? Então tem esse ponto aí, mas... são os jogadores do DM hoje em dia, né? Carvalho, Soteldo e o...
E que naturalmente vai acontecer durante a temporada, né? Vai ter podem esses citados podem voltar, vão voltar em algum momento, vão jogar, mas outros bem, porque a temporada é longa e forte. A questão é essa mesmo de uma aparente insuficiência do elenco para uma temporada inteira.
Tem aí até uma questão coletiva, assim, né? O Grêmio precisa de uma base coletiva um pouco melhor ou mais estruturada, digamos, talvez seja melhor, mas mais estruturada, está mais afinada para conseguir aí os nomes sem tanta queda, assim, né? Sem ter... Keke, queria olhar para frente agora, né? Discutimos aí a Recopa, discutimos as ausências, o planejamento. Essa última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho não muda a vida do Grêmio, né? Mas é a ideia de Diego Costa com a camisa do Grêmio, né? Ao menos foi o que o Renato cravou quando ele falou que o Diego Costa jogaria. 3 semanas, né, que o Diego... do Grêmio, é pedido ali para uma preparação. Então, é para o Diego Costa fazer a estreia contra o Guarani de Bagé. O que é que está ansiosa para ver aí o que pegar para esse Grêmio?
Então, essa rodada, a última rodada, ela não muda a vida do Grêmio no campeonato, mas ela pede uma resposta do Grêmio ao seu torcedor, porque são duas derrotas, uma num clássico que dói sempre. Né? Muito mais, né? Dói muito uma derrota em Grenal e uma da maneira que foi, né? Uma viagem completamente sem noção do Grêmio, né? Tudo que envolveu essa Recopa Gaúcha. O torcedor tá numa expectativa de ver uma boa resposta no próximo sábado. E a gente parte do princípio que o Grêmio vai jogar com o time titular, né? O Renato ficou aqui para isso, para treinar o time titular, para aparentemente, né, melhorar algumas deficiências que o Grêmio ainda tem, e a gente espera ver um bom futebol. O Grêmio vai jogar em casa, né? A última apresentação em casa foi contra o Santa Cruz, que a gente tomou um susto bem grande, inclusive, depois a vitória acabou vindo, mas a expectativa é de ver os titulares em campo com o acréscimo dos reforços, né, Dado? Porque no último jogo, com os titulares, o Pavon, por exemplo, ficou no banco, acabou entrando no segundo tempo. Eu espero ter uma formação um pouco mais próxima daquilo que a gente considera o ideal, já com o nosso centroavante, já com o Diego Costa. Acho que essa vai ser a grande chave, assim, né? Até para conversar com a galera ali na rua, a estreia do Diego Costa. Não tem como não lembrar da estreia de Luizito Soares. Claro que não quero colocar essa
Esse
pressão,
peso,
né?
né?
Esse peso nas costas do Diego, mas eu espero sim ver uma boa apresentação, até porque o Grêmio vai estar com o time titular, né, completinho. Acho que não tem nenhum desfalque para esse jogo daquilo que já vem jogando, né? Então eu espero um bom futebol do Grêmio contra o Guarani.
O Gabriel, só acho que tu citou isso aqui na análise também, mas que a Keck falou das duas derrotas em sequência e a série do Grêmio ainda. Não sei se ainda é pior, mas é ruim, porque é uma vitória nos últimos 5 jogos. Né? Então é uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. É realmente uma sequência de oscilação, assim, né? Nesse período na temporada. E um outro número que a gente fala desde o ano passado, o Renato relativiza, mas é uma preocupação, uma média de um gol sofrido por jogo. Né? Então significa que o Grêmio tem que pelo menos fazer 2 gols para ganhar o jogo. Né? Então
Sim.
já é um problema que vem do ano passado, que a gente já falou. Questão defensiva do Grêmio. Então, esses números do momento, do recorte atual do Grêmio.
E a gente está falando só de gauchão, né?
É,
É um gol
exatamente.
de média sofrida e ele só enfrentou o Campeonato Gaúcho até agora, com poucos grandes desafios, digamos assim. A gente sabe que esse recorte dos 5 jogos, acho que dá para dizer que o Grêmio não jogou bem assim no macro. Em nenhum deles. Porque a única vitória é um 6-2 contra o Santa Cruz, beleza. Mas o Grêmio tomou um susto no fim
Primeiro
do
tempo.
jogo. Caiu na zona de conforto, precisou do sininho, aquela coisa que o Renato ressaltou depois daquele jogo, mas, né, precisou acordar. Contra o Lanterna do campeonato, já rebaixado, em casa. Pelo Gauchão, na Arena, não jogou tão bem. O São Paulo jogou melhor e
Aliás.
o Grêmio encontrou, achou um empate no apagar das luzes. E agora, duas derrotas seguidas, né? Uma com reservas e a outra no clássico.
Aliás, o São Luís que não tem vida definida no gauchão, mas ele, curiosamente, está invicto contra os times da Série A. Não perdeu nem para Inter, nem para Grêmio, nem para Juventude. Empatou com todos no gauchão na temporada na Recopa Gaúcha. Então, é a temporada
do São Luís. Desde 2022, né?
São agora. Lá no
19
de outubro também, então aí, realmente.
Ganhou de um time de Série B recentemente, o Ituano, e classificou na Copa do Brasil. Um grande momento do rubro.
Não tem a situação definida ali no gauchão, mas tá realmente num bom momento aí o São Luís. Quer que mais alguma atração no jogo para ti, assim? Para mim é o de. Quer ver alguém específico? Tu citou o Pavão aí, mas quer ver mais alguém? Assim...
Eu quero ver o trio de ataque, Dado. Eu quero ver o Gustavinho pela esquerda, o Pavão pela direita e o Diego Costa como centroavante. Eu quero. Esse trio de ataque me... No papel ele me empolga. Uhum. Né? Vamos ver na prática. Eu acredito que o Pavão e o Gustavinho têm condição aí de abastecer bem o Diego. Então, acho que é uma boa oportunidade já no próximo sábado.
Um pouco do que é o trio dito ideal, né? Que Gustavo Nunes e Soteldo têm algumas boas, né, semelhanças no sentido de estilo de jogo, drible, velocidade. Então, é possível ver mais ou menos, pelo menos em características, o trio já ideal.
Então, e tô na curiosidade mesmo também sobre o meio-campo, se o Cristaldo virou reserva na formação nova do Renato, aí se daqui a pouco realmente o Duqueiroz virou titular já. Essa é uma dúvida que eu tenho.
Pois é, a gente não tem informação, né? Os treinos obviamente são fechados aí, a gente ainda não conseguiu pescar nada nos bastidores de quem pode jogar. Estamos gravando aqui na quinta-feira, né? O jogo é sábado. Que a gente pode prever, Gabriel? Fazendo uma projeção mesmo, uma conjectura, né? Nesse meio campo, temos Vila Sante, que é titular absoluto. Uhum. Aí, Duqueiroz e PP ou fazem uma dupla, ou, de repente, brigam os dois brigam por uma vaga, talvez?
Pode ser, mas eu acho que o questionamento sobre a presença do Cristaldo é muito válido. Uhum. Porque ele fica de fora do Grenal, quando o Renato coloca mais dois meio-campistas, e sequer entra no jogo no Beira-Rio. E ele... Vale lembrar também que em jogos anteriores ele foi substituído sempre em intervalo. Então, é um indicativo aqui, né? Não é nada, não há nenhuma certeza, mas um indicativo de que ele tem perdido espaço. Então, não surpreenderia, por exemplo, se começasse Duqueiroz e PP.
Uhum.
Ou eventualmente o Dodi, que também foi titular no Grenal. Acho que esse é o principal ponto de interrogação, eu diria. Porque eu acho que como os titulares ficaram aqui para preparar o time, visando esse jogo de sábado com a estreia do Diego Costa, é possível prever que Pavon vai jogar, o Gustavo Nunes vai jogar, PP e Vila Sante são titulares indiscutíveis no meio, a linha de defesa, que também já está mais ou menos
definida, né? Acho definida. Que com o Rodrigo Eli ao lado do Kahneman.
Exato. E eu acho que esse é o principal ponto de interrogação. Eu acho que a dúvida sobre quem seria o meio-campo, e muda a característica, né? De certa forma. O Cristaldo joga é um jogador. E Dodi, Duqueiroz são outros jogadores. É uma característica diferente, distinta.
Acho que é um pouco injusto até com o Cristaldo, aí, obviamente, é minha opinião, né? Esse peso, como se tirar ele do time fosse tornar o Grêmio mais marcador, né? Não estou dizendo que o Cristaldo está sendo brilhante, nem está jogando, está merecendo até seguir no time, ele está oscilando mesmo e tudo mais, mas parece que é só tirar o Cristaldo que a estrutura defensiva do Grêmio não estará. Isso não é verdade.
Sim. E vai muito. Eu acho que o Renato, obviamente, pensa muito jogo a jogo e conforme as situações. Daqui a pouco ele pode pensar com um jogo em casa, contra o Guarani de Bagé, o Grêmio já com posição definida.
Pode correr um risco.
É, então, de iniciar com o Cristaldo, digamos assim. Acho que até por isso que ele, como ele ia insistindo no Cristaldo e ainda a cabeça dele não estava dando certo, no intervalo ele sacava o Cristaldo e mudava as peças no tabuleiro. Então, não é de duvidar que o Cristaldo volte a ter uma oportunidade como titular pela circunstância do jogo. Na última rodada, em casa, né, com a situação já definida na primeira fase do gauchão.
Mas,
de fato, né, ele vai inserir mais um meio-campista com uma outra característica, mais distinta propriamente, como o do que o Zoldotti.
Para o Cristaldo voltar para o time, quem que vocês acham que deveria sair?
Boa pergunta. Eu ainda tiraria. Ainda.
É, acho que para esse jogo, esse propriamente, né? Sábado.
Contra eu vou te falar que desse, dessa trinca aí, quem tá perdendo um pouco. Não a moral comigo, é, mas o encanto daqui a pouco de. Não, não por estar perdendo, mas daqui a pouco testar uma outra alternativa, eu acho que eu tiraria o PP.
É, eu achei que tu ia. Não quis te cortar, porque vai que tu falasse outro nome, sei lá.
Ah, o Vidia Sante jamais, não.
Jamais, Sante, sim.
Jamais. Mas eu acho que eu tiraria o PP.
Pode ser. Eu vi. Não é difícil encontrar algumas críticas, visto assim, a leve oscilação que tem nesse início de temporada, perdeu o Grenal, enfim, então isso tem consequências, né? E críticas, redes sociais adentro.
Até daqui a pouco para testar mesmo,
sabe? É, observar mesmo, né?
Exato. É. Então, muito se falou sobre o PP propriamente, né? De daqui a pouco não ser um cara tão marcador e ao mesmo tempo não ser tão armador, enfim. Pode, eu acho que uma coisa é certa, acho que esse jogo é ideal para o Renato testar peças no que ele considera os seus titulares. Vamos colocar esses 15, pelo menos, que foram os que ficaram em Porto Alegre. Esses 15, entre aspas, 15 titulares. Acho que dá para fazer mudanças ali. Daqui a pouco volta o Cristaldo desde o início, daqui a pouco tira o PP, daqui a pouco, né? Vai mudando as peças.
Voltaremos, Kek, na semana que vem para discutir essas possíveis alterações aí que certamente o Renato vai montar para esse jogo com o Guarani. Eu quero manter do Bruno Ravazzoli aqui e pedir o palpite de Kathleen Rodrigues para Grêmio e Guarani de Bagé.
Vamos lá. 3-0 Grêmio.
Boa atuação, vitória sólida, sim.
Eu espero que sim. Senão o bicho vai começar a pegar.
Gabriel Gerardon, teu palpite.
Vou dar uma leve alfinetada aqui, como tá com a média de um gol sofrido por jogo, acho que vai tomar um golzinho. 3-1 pro Grêmio.
Então eu vou ficar no 2-1 pro Grêmio e assim de palpites. Kek, muito obrigado por fazer essa correria, participar com a gente, aí vai descansar, né, que estão tirando teu couro aí de Rádio Gaúcho.
Tamo junto, valeu, sempre um prazer estar com vocês, até a próxima e que dê uma vitória boa pra gente aí no próximo sábado, porque eu já tô começando a ficar preocupada, estão duas derrotas seguidas aí. Beijo.
Valeu pra quem, beijo, até a próxima. Gabriel Gerardon, muito obrigado. E até a próxima.